A gente recebe agora no Jornal da 92 a prefeita de Águas da Prata, Regina Janizelo, e a presidente da Câmara Municipal, Cristina Lerosa. Elas falam sobre licitações e ações realizadas que causaram polêmica no município em 2023. Começo cumprimentando a prefeita. Regina, muito bom dia, seja bem-vinda ao Jornal da 92.
Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui esclarecendo dúvidas da população.
Eu cumprimento agora a presidente Cristina. Bom dia, Cristina. Seja bem-vinda também
ao jornal. Bom dia, muito obrigada aqui por nos receber.
Bom, vamos começar a entrevista aqui primeiro com a prefeita Regina Janizelo. Prefeita, tem circulado algumas denúncias, algumas críticas relacionadas à prefeitura. E uma delas é uma acusação de que a prefeitura teria pago uma empresa para reformar o piso da escola de São Roque da Fartura. Esse pagamento teria sido feito antes de a empresa iniciar a obra. Além disso, também foram levantadas denúncias de que a empresa teria sido selecionada antes do término da licitação. Qual a posição da senhora sobre isso? Explica como é que é a situação.
Sim. Em primeiro lugar, não foi feita uma licitação, porque, na realidade, o valor era um valor baixo. Foi feito, né, realmente os orçamentos e a empresa que ganhou, que fez o serviço. Agora, houve realmente um pequeno erro entre licitação, né, e engenharia, mas já foi corrigido e já deu tudo certo.
Que erro que teria acontecido?
É um erro que eles falaram que tinha sido feito um pagamento antes. Não, o pagamento foi feito no decorrer da obra, né? Foi feito no decorrer da obra, então já foi tudo esclarecido.
Então, no caso, não teve esse adiantamento do pagamento? Como é que foi?
Não, não é que foi feito um adiantamento. Ele foi feito no decorrer da obra, como eu te disse, né? Então, foi o que aconteceu. A obra foi feita, finalizada, e pelo valor, então, foi feito vários orçamentos, e a empresa que ganhou, que foi a que executou a obra.
E essa acusação de que a empresa teria sido selecionada antes do fim da licitação, de todo o processo, isso procede?
Não procede.
Prefeito, uma outra questão que tem sido um problema em Águas da Prata é a questão do balneário.
Sim.
O espaço está desocupado há anos e a senhora já declarou que pretende reformar lá aquele espaço. Em que pé estão essas reformas e por que está acontecendo essa demora?
Sim. Há mais ou menos 30 anos, né, que ele foi abandonado e que nenhuma gestão teve coragem de começar a mexer e modificar. Então, eu comecei, graças a Deus, deu tudo, está dando certo. Realmente, pegamos uma empresa que não era uma empresa idônea, deu muito problema para Águas da Prata, né? Tivemos que parar porque ele não cumpriu o contrato, venceu o contrato dele. Nós não renovamos porque não tinha condições, foi feito coisas que estão mal feitas. Então, com isso, teve que dar... E essa empresa é uma pessoa que entrou na justiça, né? Não se conformando com a paralisação. Então, o Ministério Público, ele viu que não tinha nada de irregular. Então, já estamos liberados. Inclusive, já foi publicado a nova continuação da obra. Então, graças a Deus, a gente já vai reiniciar e terminar o que foi começado.
E o que vai ser disponibilizado no balneário?
Sim, o balneário, como balneário mesmo, é impossível, porque era do governo, passou para o município, que se o governo não teve condições, muito menos o município de manter esse balneário em funcionamento, porque nós não temos águas termais, como tem em outras cidades, né? Então, agora, nessa reforma, a gente está fazendo um centro de eventos, de convenções, lojas, vai ter um café, vai ter um restaurante, um espaço muito bonito. Então, nós só queremos isso, revitalização do antigo balneário, mas não dá mais para ser como balneário.
E tem previsão de quando as obras serão concluídas?
Olha, como foi ontem que foi publicado, né, a nova licitação, já tem empresas que já estão fazendo a visita técnica, então a gente tem que esperar agora quem que vai realmente ser o ganhador dessa licitação e a gente vê quando, mais ou menos, ela teria que, se a empresa que tinha pegado tivesse cumprido, ela teria entregado em março. Essa etapa, que a gente está fazendo a etapa do meio do balneário, que ele tem o térreo, o meio e o andar de cima. Nós estamos fazendo o meio. E já também ganhamos a verba do Daditur, do turismo, para a gente já começar também a iniciar a parte de cima. Então, a gente já está um andamento muito bom, graças a Deus.
E, prefeita, agora eu te pergunto sobre a questão dos chalés do Parque Estadual, aquela área ali conhecida como Bosque Municipal. Nesse ano, a prefeitura abriu uma licitação para que os comerciantes dos chalés pudessem utilizar aqueles espaços. Essa licitação acabou causando uma certa indignação ali por parte de quem administra aqueles chalés. Queria perguntar para a senhora como que foi resolvida essa questão.
Bom, em primeiro lugar, não é o Parque Estadual. O Parque Estadual, já, a gente sabe que é do governo. Nós não temos o direito de mexer, no como dizem, o antigo bosque, né? Hoje fala Parque Estadual. Então, a gente é muito criticado, a prefeitura é muito criticada, e o Parque Estadual está abandonado. Pelo contrário, a gente ainda está conseguindo fazer algumas intervenções lá, arrumando calçada quebrada, mas nós não temos cessão de uso do parque. Então, nós estamos tentando, sim. Isso que você está perguntando é dos chalés do calçadão, que é municipal, certo? Realmente foi feita uma denúncia. Até depois, a presidente da Câmara vai explicar o que aconteceu com essas denúncias. E nessa denúncia, as pessoas denunciando que queriam fazer parte dos chalés e não podiam. E ali estava sempre, todo sempre irregular. Nunca foi regularizado. Então, pela denúncia, o Ministério Público exigiu que a gente tomasse providências. E todo espaço público tem que ser licitado. Então, nós abrimos a licitação para ver quem que ganharia. Então, houve uma polêmica muito grande, porque, lógico, pessoas que estão ali há 30 anos, 20 anos, nunca pagavam pelo espaço. Então, brigaram muito, realmente. Só que, graças a Deus, a gente conseguiu regularizar. Então, todos que estão lá hoje, que conseguiram, eles estão agora seguros, né? Por 20 anos, pode ser renovável para mais 20. Então, tem essa segurança. E acho que toda a população sabe que hoje um espaço público não tem como deixar qualquer um tomar conta, né?
Essa questão, então, está resolvida.
Está resolvida, graças a Deus.
Os administradores de chalés estão satisfeitos.
Estão satisfeitos. Quem ganhou está satisfeito porque tem a segurança. Porque antigamente ameaçavam eles de até de passar trator, outras gestões, né? Acabar com tudo, tirar. Hoje não. Hoje eles sabem que eles são dono do espaço. Na realidade, do chalé, né? Porque o espaço é municipal.
Prefeito, até só para a gente esgotar a questão do balneário, tem previsão de valor que vai ser investido na obra?
Sim, sim. Agora, para terminar essa que a empresa deixou de cumprir, esse daí mais ou menos em torno de uns R$800 mil, né? E se a gente não tiver que fazer alguma contrapartida, esse é o dinheiro que nós temos disponível do governo. E agora, na parte de cima, também a gente já ganhou uma verba do Daditur, que é em torno de R$2.300.000, que seria para fazer, né, o projeto que a gente já fez, que é um projeto, um espaço também muito bom, que vai ser também dedicado a exposições, né, artes, para muita coisa.
Bom, agora vamos seguir aqui com a entrevista, agora direcionando para a presidente da Câmara Municipal, Cristina Lerosa. Cristina, a senhora tem sido alvo de denúncias, até bastante denúncia, a respeito de uma licitação para a reforma do prédio da Câmara Municipal, em que teriam participado parentes da vereadora Cida Star, que é aliada da senhora na Câmara. De acordo com a lei orgânica, né, e na verdade os fatos que têm sido circulados é que parentes da vereadora Cida Star teriam participado, e de acordo com a lei orgânica isso não seria legal. Como que a senhora analisa, qual a visão, como que a senhora esclarece esses fatos?
Na verdade, não existe. Esses fatos são basicamente fake news, como uma série de coisas que acontecem também no Executivo. O que existe é uma campanha difamatória há muito tempo, e que se acirrou depois que a prefeita descobriu um contrato do ex-prefeito dando concessão de um poço municipal para o dono da Rádio Prata. O herdeiro da Rádio Prata, na verdade o filho do dono. E aí começou todo esse massacre midiático, né, com rádio, com programas de rede social e tudo bem, e tudo mais, inventando essas denúncias, porque lógico, você levanta uma bola dessa e como é que você vai discutir? Se houvesse algum erro, o próprio Tribunal de Contas já teria me apontado. Não existe esse erro, isso não é real. Não há parentes da vereadora trabalhando na Câmara Municipal ou pegando uma reforma, que foi uma reforma de R$30 mil, não é reforma. O prédio é um prédio muito antigo, ninguém mexeu nesse prédio e estava com uma infestação de cupins absurda. E nós demos sequência num contrato para trocar o forro do ex-presidente da Câmara. Ele não fez e eu dei sequência. E como também é um valor baixo, então não existe licitação. a coisa já é tão assim, quer dizer, a gente vê que é uma necessidade só do escândalo, que eles falam tudo de licitação. Não existe essa licitação. Chama-se três, né? Apresenta-se a que vai ter essa reforma, três, quatro ou cinco pessoas mandam os seus orçamentos e aquele que é menor é aprovado e pronto. Então, ele não existe isso. Quem ganhou o contrato, e assim, eles pegaram, porque eles ficam pedindo para rever, como agora eu estou tentando, tenho que iniciar a pintura do prédio, porque o prédio está em um estado medonho, uma coisa muito triste mesmo, e é um prédio importante, ele é um dos mais antigos da cidade. E eles já começam a pedir contrato. Existe uma agenda para isso, que se acirrou há um ano. Aí nós descobrimos, além do contrato do Poço Municipal, o ex-prefeito dando a concessão de um poço municipal por 25 anos, para um particular, sem licitação. E depois descobrimos também que o contrato da onde fica a antena da rádio, que houve uma concessão em 92, houve uma concessão gratuita. Então, podia pôr antena onde tem as antenas todas, da Claro, da Vivo, que pagam mensalmente um aluguel. O ex-prefeito, 6 anos antes do vencimento do contrato, ele rescindiu o contrato, sem motivo algum, dando mais 30 anos. Então, que há algo aí, há. E, lamentavelmente, é alguém que tem um peso muito grande na mídia, e essa campanha de difamação e massacre de reputação aconteceu tanto comigo quanto com a prefeita. É uma coisa inédita em Águas da Prata o que está acontecendo.
Presidente, recentemente a senhora abriu uma licitação para a pintura do prédio da Câmara Municipal. Eu queria saber por que não foi feita apenas uma licitação para a reforma e para a pintura, se é possível isso, e por que foi feita duas?
De novo, não é licitação porque são valores muito pequenos.
Sim.
Então é uma tomada de preço. Como eu disse, quem iniciou a troca do forro foi o ex-presidente. Então, há um processo a ser seguido. Ele deveria ter feito uma reforma geral. Na verdade, a Câmara precisa de uma reforma geral, né? Então, a pintura tem que ser feita, porque foi feito o forro. Então, hoje a gente tem o forro em ordem, pintadinho, bonitinho, o resto tudo acabado. Então, não tinha como. Eu dei sequência ao que o ex-presidente fez. E agora, eu abri novamente. Foi feita novamente a tomada de preço, o mais barato ganhou, e eles já estão, antes de eu assinar o contrato, o bicudo da Rádio Prata já estava lá pedindo o contrato para ver se tinha alguma coisa errada. Eu nem tinha assinado o contrato. Então não adianta, eles ficam buscando coisas para impedir, inclusive. Porque, lógico, a ideia é impedir, não é me causar algum problema, é impedir que algo seja feito. É isso que está impressionando a população, porque se impede o trabalho. Como muita coisa, nesses 3 anos, a prefeita eu acompanhei, não sou do partido dela, não houve nenhum apoio na campanha de minha parte para a candidatura dela, não apoiamos candidato nenhum a prefeito, mas eu acompanho o que ela tem passado, desde o primeiro dia. Ela pegou a prefeitura com todos os computadores zerados, não houve transição. Então, desde então, há essa coisa de são 140 denúncias que o executivo sofreu. Isso não é até o promotor não acreditou. 140 denúncias. Essas denúncias do calçadão que você citou, essa foi a mais gritante, porque causou... eles até se mobilizaram, a oposição se mobilizou para ajudar, fizeram uma baita cena para ajudar os donos de chalés. Aí, na última sessão da Câmara, houve uma revelação absurda do vice-presidente da Câmara, que saiu deste grupo, porque não estava mais aguentando ver tanta coisa errada, e ele revelou. E a própria vereadora, Suzana, concordou com ele que havia reuniões para decidir que denúncias fariam naquela semana para engessar a prefeitura municipal, para implodir o jurídico da prefeitura, porque implode. Né? Você imagina 140 denúncias, não se faz outra coisa a não ser responder denúncias, porque tem que responder, por mais escabidas que sejam, a gente tem que responder. Então o que há, na verdade, é uma agenda de engessar tanto o poder legislativo quanto o executivo. os ataques ao poder legislativo só começaram depois que eu assumi a presidência. Não havia nenhum tipo de problema. Então começaram esses ataques, se houvesse alguma coisa de fato, o Tribunal de Contas já teria apontado. Então, se o Tribunal de Contas não apontou, que é o grande fiscal dos poderes, então é só fake news mesmo. O que a gente está sofrendo é um monte de fake news que eles nem conseguem falar o que é. Eles falam que é licitação porque chama mais atenção. Né? Então, ó, escândalo, fraude, eles usam muito agora, fraude na licitação da Câmara. Aonde que tem fraude? Se houvesse uma fraude, eu já estava até presa. Né? Então, não existe isso. Não é uma... É fake news mesmo. É uma coisa para você deixar o assunto no ar e todo mundo achando que realmente acontece alguma coisa. Tanto é que chegou para vocês aqui, né? Vocês estão perguntando justamente aquilo que as pessoas nos perguntam também.
Então, não tem licitação nem para reforma, nem para pintura por conta do baixo valor, é isso?
Não, o nome não é licitação, é tomada de preço.
Tá.
Então, eu acho que está acima de 60 mil, né, Regina? 60
é,
mil.
É, quase 60.
Quase 60 mil reais para você ter que abrir uma licitação. Aí é um processo maior, um processo mais longo. Esses pequenos serviços... Quer dizer, a gente está falando de serviço também. A pintura é 32 mil reais. Então, são coisas pequenas que você tem que fazer. Serviços que deveriam ter sido feitos de manutenção no prédio já há 6 anos atrás, né? Mais. Então, tem que ser feito de qualquer jeito.
E o presidente, foi até proposto uma investigação na própria Câmara Municipal para apurar essa questão aí da tomada de preços, esse suposto envolvimento aí de parentes da vereadora Cid Star na tomada de preço. Enfim, foi proposta aí uma investigação dentro do Legislativo. E no dia da votação dessa proposta de investigação, a senhora votou e a própria Cid Star também votaram e acabaram votando contra essa investigação. A senhora pode esclarecer esse fato, se de fato a senhora poderia ter votado nesse dia, já que a senhora era uma das envolvidas?
Claro.
Esclareça isso, por favor.
A receber a denúncia... Os vereadores envolvidos na denúncia podem votar como houve uma denúncia de cesta, distribuição de cesta básica do vereador Zito e do vereador Reginaldo, e eles votaram. Isso é normal. O único que não pode votar é caso um vereador seja o denunciante, este não pode votar. Os denunciados podem votar. Não há como se fazer coisas erradas. A gente segue um regimento, não tem como fugir disso. Se a gente foge disso... O próprio Ministério Público nos impede. O que existe é assim, lógico, eles não querem isso porque se tirar eu e a vereadora Cida, né, aí é um julgamento político, que é mais do que necessário para eles, né, que eu não seja mais presidente da Câmara, que eles não tenham... Hoje eles não têm maioria, agora se tira, né, Cida, tira eu, aí a coisa já fica diferente. Né? Porque aí o vice-presidente vem para a presidência. Então é tudo uma grande armação. Sabe? É lamentável isso. Uma cidade de 7.200 habitantes sofrer esse tipo de coisa, impedir o trabalho. Não há, é tudo muito transparente, não tem. É porque eles não querem. Veja se eles chamam a gente para esclarecer. Eles não chamam. Veja se eles vão lá esclarecer o assunto. Não chamam de jeito nenhum. Então soltam aquele balão, é como se fosse uma bola no campo de futebol. Enquanto alguém tá batendo a bola para cima, o jogo continua. Porque eles não querem, isso já foi resolvido. Aí eles levantam uma coisa sem pegar. Eles têm dois advogados, até onde eu sei, eles têm dois advogados orientando. Os advogados não chegam e falam, ó, isso aqui tá aqui no regimento, não tem segredo. Se eu fiz a votação dessa forma, depois de me informar muito com o corpo jurídico da Câmara, né? Ninguém é irresponsável. Há toda uma preocupação. Eu não posso sujar o Legislativo, que é uma casa de leis, indo contra a lei. Isso é inconcebível, né?
Bom, nós recebemos aqui no Jornal da 92 a prefeita de Águas da Prata, Regina Janizelo, e a presidente da Câmara Municipal, Cristina Lerosa. Elas falaram aí sobre alguns pontos que repercutiram e causaram polêmica em Águas da Prata neste ano de 2023.